em direto da redação.
No Afeganistão, os Talibã retomaram o poder há sensivelmente um ano. Os últimos 12 meses foram pautados por muita violência e por abusos constantes dos direitos humanos, especialmente no que diz respeito às liberdades das mulheres. Ana Farias, diretora de campanhas da Amnistia Internacional em Portugal, fez um balanço dos retrocessos que o país viveu nos últimos 12 meses.
No último ano, da parte da Amnistia Internacional, aquilo que pudemos verificar é que se tem assistido a um aumento da violência e ainda mais grave é que ela tem sido perpetrada com total impunidade. Por isso, aquilo que aconteceu ao longo dos últimos 12 meses é um agravamento das condições de vida, dos vários direitos das pessoas, sobretudo no que concerne aos direitos das mulheres, uma vez que tudo o que foi alcançado ao longo dos últimos 20 anos, sobretudo por elas, foi totalmente obliterado.
Os abusos dos direitos humanos têm sido, portanto, uma constante. De que forma é que é possível reverter esta dura realidade?
Da parte da Amnistia Internacional, o nosso apelo é muito simples e é esse que fazemos desde o primeiro momento, a quando 15 de agosto de 2021. O nosso apelo é por uma resposta concreta, unida, significativa por parte da comunidade internacional, através dos mecanismos internacionais que assim o permitem, como o Conselho de Segurança, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, e através de pressão política e líderes políticos com influência capaz de mudar o rumo do Afeganistão, na medida em que tem que haver linhas vermelhas ao longo das várias conversas que possam existir. E na questão dos direitos humanos há coisas que não são de facto negociáveis.
Que tipo de medidas é que a comunidade internacional pode tomar de modo a evitar que esta crise de direitos humanos se agrave ainda mais?
Da parte das autoridades talibãs, sabemos que é importante este seu reconhecimento e legitimidade para com a comunidade internacional e aquele que ganham através dela também. Nesse sentido, e porque estamos a falar de um país com enormes dificuldades e desafios financeiros, mas não só, é importante que a comunidade internacional capaz de o ajudar só o faça mediante o cumprimento de determinadas promessas que até agora não foram feitas, não foram cumpridas, sobretudo no que concerne ao direito à educação por parte de milhares de raparigas, o regresso aos postos de trabalho por parte das mulheres, o fim das restrições à liberdade de expressão e à reunião pacífica. É este nível de negociações que a comunidade internacional tem um papel decisivo, mas que não pode passar uma carta verde quando há tantas questões relacionadas com direitos humanos que não podem ser negociáveis.
A comunidade internacional, ao estar a ajudar, não poderá estar a ser conivente com o regime talibã? É disso que fala quando diz que têm que ser tomadas medidas, mas medidas conscientes?
Exatamente. E existe até a possibilidade da parte das Nações Unidas de monitorizar isso que acontece no terreno para que não seja dada uma carta verde sem total responsabilização por algo que possa acontecer. É necessário monitorizar o que se passa no terreno e garantir que qualquer ajuda que o Afeganistão possa receber seja direcionada e focada em políticas públicas, em questões de direitos humanos, sobretudo na questão da educação, e neste momento em que o Afeganistão atravessa uma dificuldade imensa com milhares de pessoas a viver no limiar da pobreza, a garantia de oportunidades de postos de trabalho e o mínimo de segurança possível para que as pessoas possam regressar a alguma normalidade.
Quanto à matéria de direitos humanos, o último relatório publicado pela Amnistia Internacional sobre o Afeganistão dá conta da existência de detenções arbitrárias, tortura e maus-tratos. Em que tipo de circunstâncias é que acontecem estes episódios?
Estes episódios acontecem com um grupo muito específico de pessoas e porque estamos a ter esta conversa, começo precisamente pelos jornalistas, que são um grupo de pessoas que neste momento se encontram numa situação de enorme vulnerabilidade. Falamos de qualquer pessoa que faça parte ativa da sociedade civil e que por isso de forma pacífica não fica em silêncio perante estas injustiças, mas estamos a falar também de advogados, de artistas, de pessoas pertencentes à comunidade LGBTI, pessoas que no fundo através da sua ação pacífica tentam reverter alguma das situações que se verifica no Afeganistão. Posso dar exemplos concretos de tortura e porque comecei pelos jornalistas, vou continuar com esse exemplo. Há neste momento mais de 80 jornalistas detidos, alguns torturados, e temos inclusive o testemunho de uma mulher jornalista que aceitou partilhar a sua história, em que ela diz que foi chicoteada e que toda a família foi ameaçada caso ela ousasse contar aquilo que lhe aconteceu enquanto estava atrás das grades. Neste momento é um país dominado pelo medo, onde não só quem foi raptado ou torturado ou vítima de alguma detenção arbitrária está em risco, mas também toda a família que acompanha esta pessoa.
A Amnistia fala também em homicídios e desaparecimentos forçados. Vêm então na sequência destes exemplos que me deu anteriormente?
Sim, e aproveito para acrescentar um outro grupo de pessoas que se encontra muito vulnerável nesta situação, que é quem trabalhava anteriormente com o governo afegão. São pessoas cujos corpos, algumas delas, foram encontrados com sinais claros de tortura, com ferimentos de bala, e sabemos também, porque as famílias aceitaram partilhar essa sua experiência connosco, que muitas destas pessoas foram mortas à sua frente, e nestes casos, sim, dizia respeito a pessoas que tinham trabalhado com o anterior governo afegão.
No último ano, as mulheres são, talvez, o grupo mais afetado, pois têm vindo a sofrer restrições crescentes no campo das liberdades fundamentais. Em março, por exemplo, as escolas secundárias foram fechadas para pessoas do sexo feminino e em maio foi ordenado que as mulheres cobrissem todo o rosto e que usassem de preferência a burca. Até quando é que isto vai continuar e o que é que a comunidade internacional pode fazer em concreto para ajudar estas mulheres?
Até quando vai continuar, infelizmente, não lhe sei responder. Sei que cada dia é um dia demasiado tarde para a vida destas raparigas e destas mulheres que estão impedidas de regressar ou à sua vida normal ou até à única realidade que algumas delas conheciam, porque, como referi no início, estamos a falar de 20 anos de conquistas e de vitórias que muitas delas tiveram um papel ativo na sua construção e que hoje se veem totalmente despojadas das liberdades e garantias que foram alcançando ao longo destes anos. Da parte da comunidade internacional e, sobretudo, da parte de cada um de nós, é mais importante do que nunca garantir que a solidariedade existe e que o Afeganistão não sai dos holofotes do mundo. Passou pouco mais de um ano, é fundamental que continuemos a falar sobre o que se passa neste país, porque esquecê-lo é deixar para trás todas estas pessoas, todas estas milhares de raparigas e mulheres, e uma forma muito simples de ajudar é, por exemplo, assinar a petição da Amnistia, que encontra em amnistia.pt, onde todas as assinaturas serão entregues ao Ministro dos Negócios Estrangeiros da Afegão, no momento conjunto de entrega global, e é uma forma muito simples de agir, mas muito direta da nossa parte para exercer influência e pressão às autoridades que, de facto, têm o poder de demorar alguma coisa.
Há poucos dias, os Talibã reprimiram uma manifestação de mulheres com recurso a tiros. Que perigos correm estas mulheres ao manifestar-se e o que é que elas podem fazer para, no fundo, tentar inverter esta realidade de alguma forma?
Antes de falar dos perigos, eu gostaria primeiro de enaltecer a coragem que é necessária e que estas mulheres demonstram ao ocupar as ruas e a defenderem os seus direitos de forma pacífica, apesar de todas as restrições que temos conversado. No que diz respeito ao exercício da liberdade de expressão em reunião pacífica, de facto, aquilo que nós podemos confirmar é que existe um uso excessivo da força por parte das autoridades talibãs, na medida em que muitos dos manifestantes foram agredidos fisicamente ou foram, inclusive, vítimas de disparos. Posso partilhar, inclusive, um testemunho que temos também da cidade de Herat, onde um manifestante que estava ferido se recusou a ir para o hospital com receio de que fosse denunciado precisamente por ter participado numa manifestação pacífica. Por isso, no caso destas mulheres, não é só o medo e os riscos que enfrentam à sua saúde física, mas sobretudo também à sua saúde psicológica e, neste caso concreto, a toda a comunidade que envolve. O alvo nunca é só uma pessoa e, neste caso, acaba por haver o risco de existirem represálias para com a família também.
Quando os talibãs chegaram de novo ao poder, anunciaram políticas moderadas no que dizia respeito às mulheres e anunciaram um governo inclusivo. Algo diferente da linha de governação adotada pelos talibã que conduziram o país na década de 90. Porquê que acha que existiram estas promessas iniciais que depois não viriam a ser cumpridas?
Como referiu, aquilo que aconteceu há algumas décadas era um dos principais alvos de críticas da comunidade internacional, porque era uma flagrante violação de direitos humanos no que concerne às liberdades e garantias que as raparigas e as mulheres tinham direito. Aquilo que hoje assistimos é exatamente como referiu e que da Amnistia não podemos concluir de outra forma que não seja, são totalmente promessas que não foram cumpridas. E precisamente por terem sido alvo de muitas críticas e de muita insistência por parte da comunidade internacional, de organizações não governamentais, de membros da sociedade civil e de pessoas comuns, acredito que fosse por isso que esta promessa foi feita. No entanto, mais de um ano depois, aquilo que se verifica é que nenhuma delas foi cumprida e até hoje nenhuma das meninas pode continuar os seus estudos para lá do sexto ano de escolaridade. As mulheres estão impedidas de continuar na universidade ou até de regressar a alguns postos de trabalho e, novamente aqui, para além da promessa que foi feita de inclusão, houve constantes adiamentos. Ou era preciso contratar mais mulheres professoras ou era necessário adequar as instalações para garantir a segregação com base no género. Foram várias as promessas, vários os atrasos e aquilo que hoje sabemos é que nenhuma das promessas foi cumprida.
E considera que esta realidade assim irá continuar por muito mais tempo?
da parte da Amnistia Internacional, aquilo que nos caracteriza é a ação. Por isso, eu quero acreditar que, em conjunto com outras milhares de pessoas que, da mesma forma que nós, se mostram indignados e que sabem que não podemos deixar estas pessoas para trás, eu gostaria de terminar com uma nota positiva de que será possível fazer mudança, de que juntos iremos continuar a pressionar quem, de facto, tem poder para alterar esta situação no Afeganistão. E sem dúvida continuar a demonstrar a nossa solidariedade para com quem está no país, mas para também com quem foi obrigado a sair dele por questões de segurança, porque deixar estas pessoas para trás e esquecê-las é algo que não pode ser uma opção.
As palavras de Ana Farias, diretora de campanhas da Amnistia Internacional em Portugal, que nos falou sobre a situação no Afeganistão, um ano após os talibãs terem retomado o poder.